Sem dúvida nenhuma, é uma alegria muito grande para nós, no culto desta manhã, ter a participação do nosso coro. E aqui eu quero registrar a nossa gratidão a vocês pelo empenho, pela dedicação, pelo esforço. Eu sei que não é fácil. Que Deus os abençoe. E eu, já alguém já me cobrou aí à porta antes do culto, dizendo se eu vou voltar para o coro. Se Deus permitir, eu vou voltar. Não sei se eu vou ajudar muito, mas eu vou atrapalhar mais. Queridos irmãos e irmãs, alguém já observou que muitos cristãos, embora creiam na ressurreição de Cristo e a declarem no domingo de Páscoa, simplesmente se esquecem dela durante o resto do ano. Não sabem o que fazer com esta verdade de que Cristo ressuscitou. É lamentável que isso ocorra, uma vez que a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra, nos ensina, que tanto a morte como a ressurreição de Cristo não são apenas fatos históricos, mas eventos nos quais, preste atenção nisto, eventos nos quais eu e você participamos pessoalmente. Eu e você estamos profundamente envolvidos nesse negócio aí de morte e ressurreição de Cristo. Como? De que modo? Pastor, não está falando uma heresia aí? Não. Escute. Quando você, pela fé, recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e testemunhou isso através do seu batismo, sabe o que a Bíblia ensina que aconteceu? Você foi unido espiritual e inseparavelmente a Cristo. Esta é uma doutrina que está na Bíblia, a doutrina da união dos crentes com Cristo. Isto mesmo que aconteceu. Você foi unido com Cristo na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. Na verdade, em cada etapa da obra de Cristo. A Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Estamos, é claro que eu estou falando de uma realidade espiritual, mas é isso que a Bíblia apresenta. Pois bem, e quando a Bíblia fala que nós fomos unidos com Cristo na sua morte e ressurreição, não está falando de algo futuro no que diz respeito à ressurreição. É claro que no capítulo 15, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que o pastor Carlos trabalhou conosco domingo passado, é claro que lá fala da nossa ressurreição física. Sim, que ocorrerá no futuro. Porém, a Bíblia também fala que já houve uma ressurreição espiritual no passado. O texto que nós lemos, Romanos capítulo 6, se você prestou atenção na leitura, falou desta verdade. Veja, na língua grega eles têm aquilo que eles chamam de passado perfeito. É algo que aconteceu na história, no passado, mas cujos efeitos continuam repercutindo. Então, isso se aplica à morte e à ressurreição de Cristo. Ela aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas os efeitos da morte e da ressurreição de Cristo, como ondas assim, elas repercutem e alcançam a gente. É nesse sentido que é possível falarmos que eu e você, e todo aquele que já confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, está unido espiritualmente a Cristo. E esta é uma verdade extraordinária, libertadora e transformadora. No entanto, como observa o reverendo Hernandes Dias Lopes, abro aspas para ele, muitos cristãos vivem uma vida subcristã, sem paz, sem poder para vencer o pecado e sem propósito. E agora eu quero, o grifo é meu, exatamente porque ainda não compreende os benefícios decorrentes dessa união maravilhosa com Cristo. E eu achei interessante a força destas palavras, exatamente porque ainda não compreendem os benefícios decorrentes dessa maravilhosa união com Cristo. E é verdade, porque quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim: porventura ignoreis? Vocês ignoram? Vocês não se dão conta de que aquilo que aconteceu com Jesus tem implicações na sua vida, na vida de vocês? Bom, então eu pensei comigo o seguinte: quem é que na Bíblia compreendeu com profundidade e experimentou intensamente os benefícios e as implicações dessa maravilhosa união do crente, do cristão com Jesus? Quem? O apóstolo? Paulo. Por isso eu quero que você leia comigo, vai ser projetado aqui, o texto que servirá de base para a nossa reflexão nesta manhã. E eu quero agora que você leia comigo a Bíblia. Vamos juntos? Vamos lá? Eu estou com o texto aqui, o texto será projetado, Gálatas 2, 19 a 20, a uma só voz, vamos dizer juntos? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vocês vejam como Paulo coloca tudo na primeira pessoa do singular? É claro que Cristo morreu por todos, mas ele se apropria, ele toma posse dessas verdades para si. Eu quero meditar com vocês por alguns instantes nessa extraordinária declaração, e que o Espírito Santo de Deus torne essas verdades tão reais para mim e para você. Amém? Primeira declaração paulina: estou crucificado com Cristo. Como isso chega aos seus ouvidos? Será que em algum momento da sua vida você já disse coisa semelhante ou a mesma expressão de Paulo? É assim que você se vê? E talvez você esteja me dizendo: mas pastor, nem sei o que ele está querendo dizer com isso. Que negócio é esse de estar crucificado com Cristo? Essa é a primeira etapa da nossa união com Jesus. E é claro que Paulo não está se referindo aqui a uma crucificação física, literal, mas como eu já disse anteriormente, a uma crucificação espiritual e representativa. Paulo está dizendo que quando Cristo foi crucificado, ele também foi crucificado com Jesus. Mas não apenas Paulo, todos quantos se uniram a Jesus pela fé, interiormente, e pelo batismo, exteriormente, também foram crucificados e morreram com Cristo. Repito o texto que já lemos no início do culto, Romanos 6: porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Aqui Paulo não está se referindo tanto à forma do batismo, mas ao significado do batismo cristão. Quando aceitamos a Jesus, quando somos batizados, nós nos identificamos de tal modo com Jesus, assim como ele morreu, nós morremos com ele, assim como ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Veja ainda o que Paulo escreve em Romanos 6:6: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então a pergunta é muito simples agora. Afinal de contas, quem é que foi crucificado com Cristo? Foi o velho Paulo. Foi o velho José Roberto. E aí você pode colocar você. Porque nós todos descendemos de Adão. Ele é o nosso primeiro pai, ele é o nosso primeiro representante, ele é o nosso a primeira cabeça da raça humana. Então Paulo vai tratar disso no capítulo 5, dizendo que todos nós estávamos representados em Adão, o primeiro Adão. E o que nós recebemos de Adão? A natureza pecaminosa. Ele vai dizer que aquele Zé Roberto, antes de aceitar Jesus, em Adão ele morreu, quando aceitou Jesus. O nosso velho homem, a nossa natureza caída, pecadora, que herdamos de Adão. Isso significa, irmãos, aqui é uma lição muito profunda, e eu me debati um pouco se eu deveria trazer isso para nós, mas é preciso, porque é texto da palavra. Isso significa que nós estamos unidos com Cristo, nós que estamos unidos com Cristo pela fé, não somos mais velhos homens, porque o nosso velho homem foi morto com Cristo. E deixe-me falar, inclusive o velho homem religioso, legalista, que era o caso de Paulo, e que é o contexto aqui da carta aos Gálatas. Inclusive, este homem religioso e legalista, que procura ser justificado pelas obras da lei, pelos seus próprios méritos, como Paulo foi, até por conta de ter sido um fariseu. Este velho homem também religioso, legalista, que procurava ser justificado diante de Deus pela observância da lei, ele também foi crucificado lá. E é assim que devemos nos ver agora, como já estando crucificados com Cristo. E daí nós depreendemos três implicações desta verdade que as Escrituras nos ensinam. Preste atenção, em primeiro lugar, primeira implicação: se eu e você, se nós estamos crucificados com Cristo, eu estou falando aqui de um modo espiritual, isso significa que nós morremos para a lei, no sentido de que a gente não precisa mais procurar ser aceito ou justificado por Deus pela observância da lei. Era isso que Paulo estava tentando mostrar aos crentes da Galácia, que haviam recebido a Cristo como Senhor e Salvador, haviam começado pela fé, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus, mas depois, com a chegada de alguns judaizantes nas comunidades cristãs da Galácia, eles começaram a dizer o seguinte: não, Paulo errou, ensinou vocês errado, não basta Cristo, vocês têm que voltar a obedecer a lei para ser aceito por Deus e justificado por Deus. É Cristo mais a lei, é Cristo mais o sábado, é Cristo mais as festas religiosas, é Cristo mais a circuncisão. E Paulo fala: não, vocês querem saber mais do que eu, que fui fariseu, que fui um cara que ninguém superava no judaísmo? Vocês querem? Eu vou dizer para vocês, aquele velho Paulo, que inclusive chegou a perseguir os cristãos, ele foi crucificado com Cristo. E eu compreendi que para ser aceito por Deus, para ser declarado justo aos olhos de Deus, eu não tenho que observar a lei, porque ninguém consegue observar a lei. Então, quando Cristo morreu na cruz, já que a lei não morre, porque a lei, ele vai tratar disso em Romanos 7, então eu morri. Morri com Cristo. E desse modo, a culpa e a condenação já não estão mais sobre mim. Estou livre. Veja, como princípio para ser justificado diante de Deus, nós não seguimos a lei. Agora, como modo de agradarmos a Deus, já estando aceitos, já estando justificados, nós obedecemos a lei, mas não para sermos justificados, porque já o fomos. Não sei se deu para você entender. Mas é isso que Paulo está dizendo. Essa é a primeira implicação. Segunda implicação: se estamos crucificados com Cristo, então morremos para o mundo. Nessa mesma carta aos Gálatas, ele dirá: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas que mundo Paulo fala aqui? É claro que Paulo fala do mundo aqui, porque na Bíblia mundo, a palavra mundo tem vários sentidos, nós sabemos disso. Ele não está falando desse mundo maravilhoso criado, da terra, do universo. Que variedade, Senhor, são as tuas obras. Esse mundo é maravilhoso, esse mundo será restaurado. Esse mundo, ele está já incluindo no plano da restauração do Senhor. Não, não, ele não está se referindo a este mundo. Ele está se referindo àquele mundo que se apresenta como um sistema de valores e princípios contrários a Deus e à vontade de Deus. Este mundo cujo príncipe é Satanás, o diabo. Este mundo em que eu e você, antes de Cristo, andávamos conformados com este mundo, ou Paulo vai dizer lá em Efésios 2, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Ou seja, nós tínhamos a forma deste mundo. Os seus valores, os seus princípios, todos eles estavam dentro da gente. E esses valores e princípios norteavam a nossa vida, eram a nossa bússola, eram os nossos valores. É verdade que muitos desses valores ainda permanecem, e por isso Paulo em Romanos vai dizer que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que não fiquemos conformados com este mundo. Paulo fala, João vai falar, que a amizade deste mundo é inimizade de Deus. A gente morreu para esse mundo. Quando Cristo morreu na cruz, eu estou unido a Jesus, eu morri para este mundo. Este mundo não me seduz mais. Este mundo não me encanta mais. A glória deste mundo não me cativa. O que me cativa, a minha glória, diz Paulo, é a cruz. Terceira implicação: se estamos crucificados com Cristo, então morremos para o pecado. Isso mesmo. Não precisamos mais viver como escravos do pecado, ou sob o domínio do pecado. Ele não é mais o rei das nossas vidas. Antes de Cristo, sim, não tínhamos escolha. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Paulo diz agora o seguinte: se você está crucificado com Cristo, o pecado não é mais o rei sobre a sua vida. Daí porque você não deve permitir que o pecado reine na sua existência. Você não deve obedecê-lo naquilo que ele se apresenta quanto aos seus maus desejos. E ele diz, pelo contrário, vocês devem mortificar os feitos do corpo e nos abstermos dos desejos pecaminosos. Tudo isso são as implicações de estar crucificado com Cristo. Contudo, nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos, estando sozinhos, por nossas próprias forças. Isso somente é possível quando nós experimentamos a segunda etapa da nossa união com Cristo. Qual é essa segunda etapa? É o próprio Cristo ressurreto vivendo em nós e através de nós. A obra de Deus é completa. Por isso aqui Paulo diz: estou crucificado com Cristo, primeira etapa. E aí vem o logo como consequência. Consequentemente, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O Cristo vive ressurreto, vive em mim. Paulo está dizendo, o velho homem morreu, e o Cristo vivo e ressurreto passou a viver sua vida em mim e através de mim, por meio do Espírito Espírito Santo que veio habitar em mim. O Espírito Santo também é chamado de o Espírito de Cristo, ou o Espírito do seu Filho. E esse é o segredo, irmãos, da vida cristã vitoriosa e abundante. João Calvino vai dizer o seguinte: que Cristo vivendo em nós é o poder secreto. Ele usou essa expressão: é o poder secreto que me capacita a andar como Cristo andou, a amar como Cristo amou, e a dedicar-se a fazer a vontade do Pai como Cristo se dedicou. E alguém poderá dizer: mas pastor, quer dizer que a gente não vai pecar nunca mais? Não, o ensinamento das Escrituras não é este. Paulo sabe que ainda existe uma batalha, que ainda a obra não se consumou por completo. Podemos sim, quando deixamos de viver segundo esse Cristo que habita em nós, segundo o Espírito, podemos sim, eventualmente pecar? Sim, podemos. Porém, a gente não quer, como um padrão que se estabelece. Sabe por quê? Porque agora todo o conteúdo da nossa vida mudou. A direção, o rumo, o propósito, os valores, os princípios. Tudo se tornou diferente, porque nós mesmos somos diferentes. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Pastor, quer dizer então que a minha identidade foi anulada, ou eu perdi? Porque alguém que diz: já não sou eu mais quem vive, nossa, esse cara não tem mais identidade. Não se trata disto. Eu diria até ao contrário, que a nossa identidade é potencializada. Porque em Adão, no velho homem, é que ela estava prejudicada. Vejam, exteriormente, nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Eu continuo sendo brasileiro. Os meus pais continuam sendo os mesmos. A minha esposa a mesma. Os meus filhos, os meus irmãos, os meus parentes e amigos não mudaram. Eu continuo tendo a mesma cor de pele, de cabelos e olhos. Eu ainda sou baixinho. Magro ou gordo, deixo para vocês. Exatamente como eu era, ou não, envelheci, né? Antes de estar unido a Cristo. Eu recebi a Cristo em 1979, então acho que mudou alguma coisa assim. Eu tenho até o mesmo temperamento básico. Contudo, eu posso dizer que eu sou uma pessoa nova, totalmente nova. E você pode dizer isso também, porque dentro de nós aconteceu algo que as pessoas não podem ver agora. Agora somos filhos de Deus, aceitos e adotados na família de Deus. Agora o Espírito de Cristo habita em nós. Agora recebemos uma nova vida, e esta vida está escondida em Cristo. Mas é claro que esta vida um dia se manifestará plenamente. Todos saberão que nós somos filhos de Deus. João vai falar disto. Mas já esta nova vida se manifesta. Sabe como? Em uma nova e humilde confiança em Deus, em uma nova serenidade em meio às tempestades da vida, em um novo, embora ainda parcial, autocontrole, e em um novo amor e compaixão pelos necessitados ou pelos que sofrem de alguma forma. Alguém poderá dizer: puxa pastor, que coisa linda essa afirmação de Paulo, não? Quando ele diz: estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso também. Aliás, você deve dizer isso se você é cristão. Porque aquilo que Paulo aplica a si, aplica a minha vida e a sua vida. Tudo isso é maravilhoso. Mas será que é real? Será que é possível? Como podemos experimentar no dia a dia a morte do velho homem e Cristo vivendo em nós? O próprio Paulo responde. Preste atenção no que ele declara. Ele diz: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que coisa bonita, ele diz, esse viver, Paulo está bem consciente de que ele falou, estou crucificado com Cristo, mas continua vivo. Então ele diz, esse viver, que agora, não no futuro, é hoje, é o agora. É o, né, Carlos? É o já e o ainda não, é o agora. Ele diz, tenho na carne. A carne aqui, ele se refere ao corpo humano. Nesse corpo humano, que adoece, que enfraquece e que envelhece. Neste corpo humano, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, a maneira pela qual eu vivo crucificado com Cristo e Cristo vive em mim, só acontece pela fé. Não poderia ser diferente, porque o justo anda por fé e vive por fé. Fé na palavra, fé nas promessas, fé no Cristo vivo e ressurreto. Pela fé já somos justificados por meio de Cristo. Pela fé nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Pela fé nós nos consideramos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Pela fé no Cristo que foi ressuscitado pela glória do Pai, assim também nós podemos andar em novidade de vida. E deixe-me colocar isso de um modo muito prático. Quando Paulo diz assim, considerai-vos mortos para o pecado, ele está falando assim, olha, essa coisa de considerar, é uma questão de fé que resulta em ação. É o desafio para que você haja em função de um fato consumado. Então se você está lutando contra um vício, contra um pecado na sua vida, algo que tenazmente te assedia, te persegue, então vai para esse considerar aqui de Paulo, e vai para esta afirmação paulina, estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então como é que você tem uma vida cristã vitoriosa sobre o pecado, ou sobre qualquer coisa que quer te afastar de Deus? É você andar por fé a cada momento, valendo-se daquilo que você já é em Cristo Jesus. Você precisa tomar consciência do seu valor aos olhos de Deus e de como Deus te vê em Cristo. Deus te vê em Cristo como uma nova criatura. Deus te vê em Cristo como um novo homem. E é assim que é o desafio das Escrituras, para que eu e você também possamos nos ver à luz daquilo que já foi revelado na palavra. Quem eu sou aos olhos de Deus? Sou filho dele. Eu sou selado pelo Espírito, sou batizado com o Espírito Santo, eu sou uma nova criatura, eu sou um novo homem, você é uma nova mulher. E a todo tempo andando por fé, se apropriando, tomando posse daquilo que já é teu em Cristo Jesus. Viver pela fé no Filho de Deus é a minha resposta ao amor demonstrado por Ele e a sua entrega na cruz do Calvário. É lindo o que Paulo diz. Ele diz assim, esse Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha como ele traz para si. É como se Jesus Cristo tivesse morrido apenas por Paulo. Ele fala, esse Jesus me amou e se entregou por mim. Sabe, eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Nunca interprete o amor de Deus pelas circunstâncias que estão rodeando a sua vida, sejam elas boas ou ruins. Mas sempre interprete o amor de Deus pela cruz. E é isto que Paulo faz. Ele vive a partir dessa realidade já tão profunda do amor de Deus. E é a experiência e a certeza desse amor que me motiva, que me constrange a andar por fé, em obediência à sua vontade. Então, queridos irmãos e irmãs, como é que a gente pode viver a Páscoa todos os dias? Pode ir. Eu concluo. O título da minha mensagem nesta manhã é Vivendo a Páscoa Todos os Dias. Paulo nos ensinou aqui em Gálatas 2, 19 e 20, como é que a gente vive a Páscoa todos os dias. Como que a gente vive? Não só no domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. Ele diz, sabe como eu vivo? Pela fé, agora, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pela fé, todo dia eu vivo, crucificado com Cristo. E Ele vivendo em mim. Que assim seja. Que esse seja o dia. Que amanhã também você viva a Páscoa. E assim você poderá celebrar o poder da ressurreição na sua vida. Aliás, sobre o poder da ressurreição, Pastor Carlos nos falará hoje à noite, encerrando a série de mensagens. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém.